DW. Jornal da Manhã.
Saúda-vos António Cascais nesta manhã de quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. Neste Jornal da Manhã, respostas às seguintes questões. Será que a detenção do ex-ministro moçambicano Manuel Chang poderá ter repercussões também em Angola? Vários analistas angolanos não têm dúvidas.
Tanto em Angola como em Moçambique, há um sentimento generalizado de que a Procuradoria-Geral da República não tem feito nenhum trabalho no sentido de punir a corrupção. Por outro lado, também isto criou um sentimento de medo e receio entre as elites governativas e políticas dos dois países que tiveram ligados a atos de corrupção.
Outra questão em destaque neste jornal. O que distingue o fotógrafo moçambicano Mário Macilau? E, finalmente, os últimos desenvolvimentos na República Democrática do Congo, 4 dias depois das eleições. E vamos diretamente ao nosso primeiro tema. O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, continua detido na África do Sul depois de um mandato de captura. Chang é acusado de crimes financeiros. Será que antigos governantes angolanos poderão ser também alvo de mandato de captura internacional por branqueamento de capitais? De Angola, Manuel Luamba.
Em declarações à DW África, o jornalista angolano Elidio Manuel não acredita que isso venha a ocorrer com os atuais e ex-governantes angolanos supostamente envolvidos em atos de corrupção e branqueamento de capitais.
Mas eu não acho que este caso se aplica à situação angolana, uma vez que se trata de uma detenção que foi feita a coberto de um mandato de captura internacional. Portanto, nestes casos existe um acordo entre os países. Os países têm que ser signatários para poderem executar os mandados de captura. E por outro lado também não sei se Angola tem este tipo de acordos com países como por exemplo a Suíça, onde também uma boa parte do dinheiro angolano foi parar.
Mas uma coisa tenho a certeza, a detenção de Manuel Chang revela que os ministérios públicos de Angola e de Moçambique quase nada fazem na luta contra a corrupção e os seus cidadãos perderam a confiança na justiça.
Tanto em Angola como em Moçambique há um sentimento generalizado de que a Procuradoria-Geral da República não tem feito nenhum trabalho no sentido de punir a corrupção. Por outro lado, também isto criou um sentimento de medo e receio entre as elites governativas e políticas dos dois países que tiveram ligados a atos de corrupção.
A DW África também conversou com o advogado Albano Pedro. O jurista explica as circunstâncias em que pode ocorrer o mandado de captura.
Quando as notificações são regularmente feitas e ainda assim a pessoa visada não se tenha apresentado às autoridades e não haja uma justificação plausível, pode ocorrer o mandato de captura.
O advogado lembra o processo Operação FIS, em que o Manuel Vicente foi acusado de ter corrompido o antigo procurador Orlando Figueira, condenado em Lisboa a 6 anos e 8 meses de prisão por ter recebido dinheiro de Vicente. O ex-patrão da Sonangol, petrolífera angolana, aguarda julgamento em Luanda. Neste caso, diz Albano Pedro, mesmo que o processo não tivesse sido transferido para Angola, Manuel Vicente não teria sido extraditado para ser julgado e possível cumprimento da pena na cadeia portuguesa. A Constituição angolana proíbe a extradição.
Angola, de maneira nenhuma, pode entregar o seu próprio cidadão à conta de uma justiça estrangeira.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E é precisamente sobre este tema que incide a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW. Será que os antigos governantes angolanos poderão ser também alvo de mandato de captura internacional por corrupção, como aconteceu com o ex-ministro moçambicano? E já temos reações, não é assim? Bom dia, Madalena Sampaio.
Bom dia,
Sampaio.
Temos muitas reações. Lá, Fubaldé da Guiné-Bissau acha que qualquer governante poderá estar sujeito ao mandato de captura internacional, não só por causa de atrocidades que tenha cometido, mas também por suspeitas de corrupção. Também nos escreveu César Augusto Luís Zamba, que sublinha que a detenção do antigo ministro Manuel Chang é um sinal de que a impunidade e o protecionismo dado aos criminosos de colarinho branco jamais serão tolerados. Este ouvinte também dá os parabéns à Polícia Mundial, os Estados Unidos da América, diz que em Angola o novo governo de João Lourenço está a dar sinais de querer combater a corrupção. Uma operação idêntica em Angola não será para já, mas os Estados Unidos deram a oportunidade de J-Lo desintoxicar a casa.
Muito obrigado por enquanto e já sabe, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Em Moçambique, o Ministério Público juntou mais 5 nomes à lista de cerca de 200 pessoas acusadas da autoria dos ataques armados em Cabo Delgado, a cerca de 2 mil quilómetros a norte de Maputo. Na acusação, que data de 24 de dezembro, um empresário sul-africano de nome André Hanekon é agora apontado como financiador logístico e coordenador dos ataques, cujo objetivo era, citamos, criar instabilidade e impedir a exploração de gás natural na província de Cabo Delgado. Em Angola, destaque para mais exonerações levadas a cabo por João Lourenço. O presidente angolano exonerou ontem de funções as ministras das Pescas e do Mar e da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Para além disso, o presidente exonerou também o cargo do governador da província de Luanda, nomeando para aquelas funções o líder da Organização da Juventude do MPLA. E na Guiné-Bissau prossegue a discussão política com a opinião pública muito centrada nas eleições adiadas para março e as sondagens informais que dão conta das preferências políticas dos guineenses em geral e dos mais influentes políticos em particular. Uma notícia publicada pelo jornal O Democrata dá conta de que o influente ministro do Estado e conselheiro do presidente Boche Kandé irá apoiar o PRS nas próximas eleições em detrimento de outras formações que pretendiam o seu apoio, o MADEM G15 e APU-PDGB.
DW África. Deutsche Welle.
E vamos agora conhecer o fotógrafo moçambicano Mário Macilau, fotógrafo que quer levar a fotografia às comunidades e acabar com a percepção de que a arte é só para as elites e de que o seu lugar é apenas a galeria. Para isso, o fotógrafo moçambicano está a construir uma residência artística longe da metrópole Maputo, justamente para aproximar artistas e comunidades. Macilau conta à DW África sobre os projetos em que está agora mergulhado.
Nos últimos tempos tenho estado a fazer quase o mesmo, é trabalhar e na medida em que também vou pesquisando. E trabalhar para mim é muito consistente, embora vai mudando com o tempo, vou tendo novas ideias em termos dos temas que tenho trabalhado neles. E também porque para mim a fotografia em geral não é assim uma coisa estática, então tenho estado a aprender com o avanço da tecnologia, a introdução de fotografia digital. Isso de alguma forma também criou uma possibilidade de eu refletir naquilo que eu fiz e também isso despertou mais algo em mim que a maioria dos projetos que fiz no passado eram tão relevantes que mereciam uma continuação. Porque por mais que eu tenha fotografado ou feito um projeto 2 ou 3 anos atrás, o mesmo tema ainda continua lá e também tem as suas mudanças. E eu também, como humano, tenho as minhas. Na medida em que eu vou crescendo, na medida em que vou aprendendo, vejo a vida de uma outra forma. E com isso quero dizer que tenho estado a mexer alguns projetos que não consigo largar, como o movimento religioso tradicional em Moçambique, os Maziones, né? E estou neste momento a trabalhar nisso desde 2016.
Para além desta recorrência de temáticas como acabas de contar, alguma coisa mudou? O que é novo na tua temática?
Moçambique em geral está a mudar. E o que mais me chama a atenção neste projeto é a preservação de valores culturais. Quando chegas a Maputo, logo ir à Costa do Sol, vejo jovens que praticam essas crenças, esses rituais. Mas quando te encontras com ele no escritório, ele não quer que lhe reconheças. E para mim isso tem a ver também com o capitalismo, tem a ver com a globalização que nós estamos a viver. E nós estamos a tentar fugir daquilo que é a nossa cultura, que é para poder aceitar a cultura globalizada, uma coisa que, no meu ver, não deveria existir. Então, nesse sentido, eu uso a fotografia como uma forma de também de incentivar, como uma forma de preservar esses valores culturais para que um dia sejam lembrados. E a fotografia, como se diz, é também a memória e testemunho.
Tens projetos pessoais, quer nos falar de alguns deles?
Esse é um dos projetos pessoais que vai resultar em um livro, e o livro vai sair já em março. E também estou a pesquisar outros temas de Moçambique para poder desenvolver mais.
E projetos que beneficiem moçambicanos, como por exemplo oficinas de fotografia ou diálogo ligado ao teu mundo de trabalho?
Já há alguns anos que tenho estado a tentar fazer algumas coisas em Moçambique, e isso tem complicado muito também devido ao nosso famoso coro, que são as condições e o interesse do governo. Mas mesmo assim, não sou uma pessoa de culpar os outros e de parar, e também não é fácil. Então tentei fazer muitas coisas, como o Festival de Fotografia, que nunca chegou de funcionar. Tentei criar alguns prémios que também não chegaram de funcionar. E neste momento estou a me afastar um bocado de algumas energias negativas a nível local e criando os meus projetos pessoalmente. Estou a montar um centro de residência na Ponta do Ouro. Tenho o objetivo de convidar artistas que vêm de fora e artistas locais que possam criar projetos de modo a beneficiar a comunidade local e a educar também, para que elas também entendam sobre a arte, porque muitas das vezes o artista cria projetos artísticos na comunidade e depois leva para uma galeria que está no centro da cidade, e quem vem para lá é a elite. E depois, quando estamos a ir criar o projeto, a comunidade não entende e estamos nós a reclamar, a dizer que essa sociedade não entende nada.
Palavras do fotógrafo moçambicano Mário Marcilau em entrevista conduzida por Nádia Issufo.
DW África, Deutsche Welle.
Na República Democrática do Congo continua a contagem dos votos referentes às eleições no domingo passado de um novo presidente, representantes provinciais e do Parlamento. A Comissão Nacional Eleitoral continua otimista de que os primeiros resultados preliminares poderão ser divulgados no próximo domingo, dia 6 de janeiro. O processo eleitoral terá decorrido de forma transparente e justa? As opiniões dos observadores internacionais são contraditórias. A União Africana vê com bons olhos o processo no Congo. Nas palavras de Diakondá Traoré, ex-presidente do Mali e chefe da missão de observação, o povo congolês mostrou, sobretudo, maturidade democrática.
Por sua consciência, sua paciência.
Pela sua consciência, paciência e determinação para finalmente sair da espiral de violência e assassinatos, o povo congolês recompensou-nos com estas eleições que aconteceram num ambiente calmo e pacífico. Os resultados, esperemos, serão proclamados em conformidade com o voto do povo congolês.
O voto do povo congolês.
O governo congolês, que apoia a candidatura de Emmanuel Ramazani, o candidato preferido do presidente cessante, é da mesma opinião, como explica Jean-Pierre Kabila, vice-chefe do gabinete do presidente Joseph Kabila. A escolha do povo será respeitada. Quando o presidente Kabila disse que respeitaria a Constituição, ele disse que respeitaria a vontade do povo, ou seja, o que as pessoas querem. Por sua vez, o Comitê de Coordenação Secular, CLC, que mobilizou fiéis católicos para a realização de eleições, ficou do lado da oposição. Isidore Ndaiwel, coordenador da CLC, explica o que correu mal um pouco por todo o país. Irregularidades graves, maciças e visivelmente programadas mancharam estas eleições. As mais notórias foram a falta de exibição de listas eleitorais pontuais e a remoção no último minuto de certas secções eleitorais.
La suppression à dernière minute de certains bureaux de vote.
Note-se que a Conferência Episcopal Nacional do Congo, CENCO, que teve 40 mil observadores nas eleições de domingo na República Democrática do Congo, divulga hoje, quinta-feira, o relatório da monitorização preliminar cuja divulgação foi impedida na quarta-feira pelo corte da internet. A internet foi cortada na segunda-feira pelas autoridades com a justificação de que se pretendia evitar uma revolta popular no momento crucial de centralização dos resultados. O corte motivou que vários países pedissem ao Congo para desbloquear o acesso aos meios de comunicação social.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a China, que acaba de anunciar um grande marco na história da exploração espacial. A sonda Chang'e-4 da China pousou no lado negro da Lua, confirmou a emissora estatal CCTV. Destaque ainda para a RCA, ou seja, a República Centro-Africana, onde, segundo a ONU, os rebeldes muçulmanos continuam a comprar armas a traficantes. Os rebeldes muçulmanos do movimento designado Eix-Seleka, que tomaram o poder brevemente na República Centro-Africana em 2013, continuam a ser abastecidos de armas por traficantes do Sudão. No Mali, o governo anunciou a detenção de 7 suspeitos após um ataque a uma aldeia no centro do país, que causou 37 mortos e garantiu operações de grande envergadura. 37 pessoas foram mortas na terça-feira no ataque a uma aldeia da etnia Fula, no centro do Mali, levado a cabo, segundo fontes oficiais, por caçadores tradicionais conhecidos como dozos. Em França, um dos principais instigadores do movimento Coletes Amarelos, Henrique Drouet, foi preso perto dos Campos Elíseos, em Paris, por organizar um evento sem autorização prévia, anunciou fonte policial. No Brasil, o novo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assumiu formalmente seu cargo nesta quarta-feira e declarou sua admiração por Israel, Estados Unidos, a Nova Itália e Polónia, assim como pelos países latino-americanos que se libertaram da esquerda. E nos Estados Unidos da América, toma hoje posse o novo Congresso, passando a maioria da Câmara de Representantes a ser do Partido Democrata, o que promete dificultar a agenda política do presidente Donald Trump.
DW, Espaço do Ouvinte.
De novo connosco a Madalena Sampaio. Madalena, quero recordar a nossa pergunta do dia. Será que antigos governantes angolanos poderão ter o mesmo destino do ex-ministro moçambicano Manuel Chang?
O ouvinte Noé Jaime Nhabinda acha que não será esse o caso, ou seja, que antigos governantes angolanos sejam alvo de mandatos de captura internacional, como aconteceu com o ex-ministro moçambicano. E o ouvinte Oliveira Alfredo recorda que em Moçambique o dinheiro das dívidas ocultas foi emprestado pelo FMI e os Estados Unidos retiram muitos lucros em função das doações que fazem para o referido fundo. Em Angola a história é de longe muito diferente, porque são dinheiros provenientes do petróleo, diamantes e por aí fora. Também não existe um acordo de extradição entre os dois países. Angola é um país independente e os seus dirigentes foram cautelosos em assinar alguns acordos que hoje lhes custariam muito caro. Angola também não é membro do TPI, por exemplo. Lourdino Lourenço José também nos escreve a partir de Nampula, Moçambique, e na sua opinião os ex-governantes angolanos não serão alvo de nenhum mandato de captura porque a justiça angolana colabora com outros países e não quer defender criminosos, enquanto que Moçambique não. José Sebastião Júnior não acredita que também isso possa acontecer. Aliás, seria difícil em Angola. Basta ver o caso do ex-presidente Manuel Vicente, que foi acusado em Portugal e nunca foi julgado. Também nos escreveu o magnífico Chial, que defende que o peso da justiça deve ser igual para todos. Se em Angola existe alguém que tenha cometido crimes que mereçam a atenção da justiça internacional e não seja responsabilizado em Angola, então há espaço para quem de direito colocar a ordem no país. Mas parece que Angola já está num nível diferente em relação a Moçambique no que diz respeito à justiça, é a opinião deste nosso ouvinte. Delgado JD lembra no Facebook da DW que Angola é um país soberano e, por isso, se um dos seus filhos errar, é punido no país e não no estrangeiro. Nenhum vizinho, diz, tem o direito de impor regras na casa de outrem, mas simplesmente pode emitir a sua opinião. Augusto de Vaz Saraiva, de Angola, diz que agora falta o Zé Du, o Manuel Vicente, a Isabel dos Santos, o Zeno dos Santos e toda essa cúpula do MPLA. Francisco Alexandre de Carvalho diz que oxalá que este sonho se torne realidade, seria um grande favor para o povo angolano.
E assim, com alguns dos muito e sempre bem-vindos comentários dos nossos ouvintes e usuários, termina mais uma emissão da sua DW África. Uma ótima quinta-feira, deseja António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação.